Romanos 10, a partir do versículo 9. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem houver que pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quais são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Senhor, meu Pai, esta é a Tua palavra liberada para a Tua igreja essa noite, Senhor. Que não seja eu a trazer, mas seja o Teu Espírito, Senhor. Por isso, fala conosco essa noite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em todas as nossas mazelas, para que nós possamos saber o que Tu queres com cada um de nós, em nome de Jesus. Esse texto todo mundo conhece, porque quando se aceita Jesus, normalmente alguém chega para você e faz essa oração com você, de aceitação do Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Mas o que eu gosto desse texto, e o que eu quero dividir com vocês essa noite, é que, infelizmente ou felizmente, Deus está precisando de mim e de você. Deus chama a mim e a você para uma obra grandiosa, que é pregar o Evangelho da salvação. E muitas vezes, por a gente ver o que está sendo feito aí fora, nós nos acovardamos e não temos coragem de pregar a palavra que cura, que salva e que liberta. Outro dia eu estava andando no Conjunto Nacional e, de repente, no meio daquela multidão, eu vi duas jovens, uma pegando na mão dela e orando. Com fervor, eu falava: Senhor, abençoa, muda essa situação. E aquilo, no meu eu, me causou um certo espanto, sabe por quê? Porque a gente normalmente é condicionado a olhar situações de oração simplesmente quando nós estamos em algum lugar secreto, em alguma situação que a gente não queira se expor. Porque hoje o que eu vejo muito dos crentes é que o crente tem virado um agente secreto, ele vira um 007. A gente fala de Jesus, a gente prega de Jesus, mas quando a gente precisa agir como Jesus, ou seja, pegar a cruz, ajudar o irmão, ou falar de Jesus para aqueles que estão lá fora, a gente muitas vezes não consegue falar porque a gente tem medo de ser, sei lá, ridicularizado, de não ser aceito. Acho que a melhor palavra é de não ser aceito. E quando eu vejo isso, eu vejo que Deus está chamando cada um de nós essa noite para fazer missões. Muitas vezes você acha que missões é você ir para outro estado, para outro país, e a missão que Deus precisa de você é na tua rua, no teu bairro, no teu trabalho. Você não precisa ser um crente fanático e ficar falando de Jesus a todo momento para todo mundo. Mas você precisa ter Jesus no teu coração e que os teus atos, a tua atitude, e no momento de desespero de uma pessoa, você possa pegar na mão dele ou em qualquer lugar e falar assim: posso fazer uma oração por você? Uma oração às vezes pode mudar a vida daquela pessoa, mas para que você possa fazer essa oração, você precisa ter coragem. E essa noite eu desafio a você a ter coragem. Coragem de pegar uma pessoa que está sofrendo, está necessitada, e falar assim: eu não tenho poder para fazer nada. Porque realmente nenhum de nós tem poder para fazer nada. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, mas alguém que você serve, que quer te usar, tem todo o poder para mudar uma situação. E o que eu te desafio essa noite é o quê? A você pegar na mão de Jesus e falar assim: Senhor, eis-me aqui, o que Tu queres que eu faça? Muitas vezes o Flávio estava falando, nós pegamos um louvor: Senhor, usa-me, leva-me. E quando Jesus quer usar e te levar, você não deixa ser usado e não deixa ir. Deus precisa de você desesperadamente. Deus precisa de você para resgatar aqueles que estão caídos lá fora. Aqueles que conhecem Jesus também estão caídos. Os relatórios atuais dizem que para cada crente dentro da igreja tem um crente e meio fora da igreja. Ou seja, se você tem 10 crentes dentro de uma igreja, você tem 15 fora de uma igreja. Mas por que será que esses 15 saíram da igreja? Porque em algum momento eles se decepcionaram, não com a mensagem, mas se decepcionaram com quem? Com o mensageiro. Porque as pessoas, às vezes, em vez de botar o foco em Cristo Jesus, põe o foco em mim ou em você, e eu e você não podemos fazer nada. Mas Jesus pode. Jesus pode mudar todas as circunstâncias de vida. Jesus pode entrar com um poder tão maravilhoso, te encher de tanto amor, que você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu tenho pedido muito, e a minha oração essa noite é para que você ore por esta comunidade. Sabe por quê? Porque este lugar é um berço. O Jorge, quando esteve aqui, ele falou: aqui é um lugar de passagem. Eu não vejo isso aqui como um lugar de passagem. Eu vejo esse lugar como um berço para receber aqueles que estão muito machucados aí fora. Muito. Porque o que eu conheço de gente machucada, gente que foram abusadas de pastor, foram abusadas de igreja, se tornaram escravos da religião. Eu fui assim durante 10 anos. Eu achava que eu seria um Deus tão longe, um Deus tão difícil de se achar, um Deus que eu estava aqui, Deus estava lá longe, e Deus está tão pertinho. O Deus que eu e você servimos, ele é Pai. Você imagina você chamar um Deus que, Criador dos céus e da terra, e falar: meu Pai, meu amado, amado da minha vida, amado da minha alma. Um Deus que te ama, que por pior que sejam os teus defeitos, os teus erros, por pior que seja o teu pecado, ele olha para você essa noite e fala assim: filho meu, eu te amo. Como eu preciso de você. Normalmente uma pessoa se converte ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu sempre vejo isso. Isso é uma ilustração minha. E Deus começa a abrir as portas. E vim para Jesus e a vida começa a mudar. E a vida começa a melhorar. E parece que todas as coisas começam a entrar no eixo. Mas num determinado tempo, eu acho que Jesus fala assim: meu filho, eu comecei a te abençoar e eu quero te abençoar mais ainda. Mas para que eu possa continuar a te abençoar, eu preciso de você. Eu preciso te usar. Minha palavra para você essa noite: Deus precisa te usar. Deus quer te usar. Deus necessita te usar. Porque aqueles que estão lá fora estão cegos. Eles não conseguem ouvir a palavra que cura, que salva, que liberta. O que nós vemos hoje em dia é um Deus curandeiro de televisão. Sabe o que é um Deus curandeiro? É um Deus que só vem para curar doença. E o Deus que eu e você servimos, ele é muito maior que isso. Porque há doenças que nenhum pastor consegue chegar, que são as doenças de dentro da alma. Aquelas doenças de problemas que eu e você temos, que às vezes é só quando nós chegamos e choramos perante Deus é que nós podemos saber o que é. E só Jesus pode vir com esse refrigério. Só Jesus pode entrar na tua vida e mudar a tua circunstância. Só Jesus pode fazer hoje, falar assim: Senhor, eu estou há 15 anos no teu evangelho, há 10 anos, há 5 anos, mas eu preciso de renovo. Eu preciso de coisas novas. Eu preciso da tua mão sobre a minha vida. E quando eu olho esse texto, ele diz lá: como pois invocarão aquele que não creram? Aí eu falo assim: como é que alguém pode invocar o nome do Senhor Jesus se não há quem leve a palavra? Se não há aquele que fala: existe um Deus acima de tudo isso que você vê aí fora. Existe um Deus acima de tudo que você vê nesta televisão. Existe um Deus que é capaz de mudar a circunstância toda na tua vida. E mesmo que ele não mude a tua circunstância, ele pega na tua mão e ajuda você a passar por essa situação. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam naquela fornalha, eles sabiam o que ia acontecer com eles. Eles sabiam que eles iam ser jogados no fogo e iam morrer. Mas em nenhum momento eles ousaram negar o nome do Senhor Jesus. E quando eles estavam naquela fornalha, a única coisa que o rei via era o quarto homem junto deles naquele lugar. É o mesmo quarto homem que pega na tua mão essa noite. É o mesmo quarto homem que quer estar na tua casa essa noite. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Mas a chave está do lado da tua porta, não do lado de fora. É você que tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Mas o eis-me aqui que eu te falo é um eis-me aqui que tem que sair do fundo do teu coração. Não adianta nada a gente falar: eis-me aqui, leva-me, Senhor. E na hora que Ele quer te levar, você não vai. Quando eu trago a palavra de missões, eu trago porque há pessoas que precisam vir a este lugar. Há pessoas que você conhece que precisam estar aqui para ouvir uma palavra que cura, que salva e que liberta. Há pessoas que estão tão enganadas sobre o evangelho que está ali fora, que só eu e você podemos ajudá-las a libertar. É a minha mão e a tua mão sendo usada por Deus. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, muito mais do que você possa imaginar. Não sei qual é o tamanho da tua vontade de trabalhar para o Senhor. Não sei qual é o tamanho dessa noite de falar, Senhor, eis-me aqui. Mas eu sei que Deus está pedindo tua ajuda. Aí você vai olhar assim para mim, mas Deus precisa da sua ajuda? Eu posso te dizer que sim, sabe por quê? Porque os anjos que estão aí, eles são simplesmente ministradores. Deus precisa de soldados como eu e você. Muitas vezes a tua função pode ser de uma oração, pode ser de um lembrete. Cada um é um no corpo de Cristo Jesus, mas Deus precisa de você e precisa de mim. Precisa da tua oração, precisa do teu amor, do teu conforto, às vezes da tua ajuda financeira. A gente tem uma cracolândia aqui embaixo, aqui, quando você vem aqui pelo Jabaquara. E eu falo assim, Senhor, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é orar. Porque eu vejo que as pessoas não se dispõem a ir lá. Eu vejo que ninguém, sabe, você hoje em dia passa, as pessoas querem você andar pelo metrô, entra e sai, ninguém está nem aí com ninguém. Aí você talvez pergunte para mim assim, mas adianta se eu fizer alguma coisa? Adianta. Porque naquela pessoa que você vai ajudar, adianta muito. Para aquela pessoa que você vai abençoar, você é o canal de Deus na terra. Você é o canal de bênção de Deus neste lugar. Você é o canal de Deus de bênção na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, na tua escola, onde você estuda, onde você trabalha, na tua família. Aí você vai perguntar para mim, e se eu fizer isso, Deus vai mudar a minha vida? Não sei. Honestamente, eu não sei se Deus pode mudar as suas circunstâncias de vida, mas que Deus vai ficar feliz para chuchu lá no céu, ele vai. Que Deus vai querer te aplaudir, ele vai querer te aplaudir. Porque a gente entra para o Evangelho, eu me enganei muito tempo nisso, eu achava que se eu viesse para Cristo Jesus, que a minha vida ia mudar financeiramente, que muitas das minhas coisas iam mudar, e não é bem por aí. Quando a gente vem para Cristo Jesus, a gente vem porque a gente crê que nós não somos mais desse mundo. E eu gosto muito de um pastor amigo meu que ele fala assim, nós não somos seres humanos tentando ser espirituais, ao contrário, nós somos seres espirituais tentando ser seres humanos. E quando você entende que você é um ser espiritual num corpo humano, você entende que muitas coisas que acontecem, acontecem a mando de Deus, sobre a orientação de Deus. Minha palavra para você essa noite é essa. Deus precisa de você. Precisa de mim. Deus precisa da igreja. Deus precisa da comuna. Deus precisa daqueles que não estão aqui agora. Deus precisa de cada um de nós, para que na tua forma e do teu jeito, Deus te use. Eu acho muita gente às vezes falar para mim, mas eu não conheço nada, eu não sei direito da Bíblia, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Para você fazer uma pessoa falar para uma pessoa que Jesus te ama, você não precisa conhecer a Bíblia. Para você ser usado por Deus, você não precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer Jesus. Eu não sei quantos se lembram, semana passada o Duda Bahia teve aqui, eu falo assim, eu me impressiono muito como Deus usa as pessoas quando elas se colocam, né? Eu não sei se eu teria condições de aguentar a prisão que ele aguentou durante 7 dias para Deus usar ele. Realmente eu não sei. Um pastor amigo meu do Rio teve um desastre de moto e o braço dele ficou em carne com osso para fora e ele vira e dá um testemunho lá no púlpito falando que aquele acidente dele precisava para que Deus usasse ele para salvar uma vida. Realmente às vezes eu não sei se eu estaria preparado para isso, mas se Deus me pedir eu vou falar, eis-me aqui, porque Deus não te dá um fardo maior do que você possa ler. Deus te usa do jeito e da forma que você quer, mas fala essa noite assim para ele, Senhor, eis-me aqui. Hoje é uma noite de Santa Ceia, noite que nós agradecemos pelo sacrifício dele naquela cruz, noite que nós agradecemos por ele ter sido um Deus, como diz o Ari, né? A Trindade saiu da majestade dela, da glória dela, entrou no nosso mundo de sofrimento. Deus resolveu dar o filho dele, Jesus, falar, eu quero ir lá, passar pelas aflições que lhe passam, quero entender o que está acontecendo lá, quero morrer por eles, para que eles possam ter o quê? Vida eterna. vida eterna é, no meu entendimento, é algo assim. No meu humilde entendimento, a vida eterna é aquele lugar que você vai estar no momento mais feliz da tua vida aqui. Vai ser constantemente aqui. Então, um dia de santa ceia que nem hoje, eu falo para você: como virão se não invocaram aquele que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram falar? Como virão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quais são belos os pés que pregam o Evangelho da Paz. Meu pé, o teu pé, teu Evangelho da Paz. O meu pé e o teu pé precisam ser usados por Jesus. Não deixe que alguém que tentou apagar a tua chama seja apagada porque Jesus está do teu lado. Jesus quer muito te abençoar. Jesus quer muito te ajudar. Jesus quer fazer de você um canal de bênção. Simplesmente tome posse disso e fale assim: Senhor, eis-me aqui. Divida, converse, confraternize, passe a palavra. Eu não sei, mas existem formas de você ser usado por Jesus. Simplesmente coloque na posição, porque Jesus fez isso por mim e por você. Esse é o símbolo de que Jesus fez isso por mim e por você. Nesse momento, Senhor, nós consagramos os elementos diante de Ti, Senhor, sabendo que esse é simplesmente um pão e um suco de uva. Sabemos que quando nós oramos, ele se torna o teu corpo e o teu sangue. Por isso, Senhor, que cada um essa noite venha, nessa santa ceia, ter um encontro contigo e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ser simplesmente uma pessoa interesseira pelo que o Senhor pode dar, mas eu quero ser uma pessoa que possa ser usada por Ti. Por isso, nessa noite de santa ceia, Senhor, nós Te agradecemos por tão grande sacrifício que Tu fizeste naquela cruz. Te agradeço, Senhor, porque um dia Tu, há 2013 anos atrás, Tu olhou lá atrás e falou assim: hoje eu me entrego por cada um da comunidade. Porque hoje eu me entrego pelo Marcos, eu me entrego pelo Flávio, eu me entrego por cada um que estava lá. Por isso, Senhor, eu Te louvo e Te glorifico e Te convido para que você divida o pão e o corpo como uma comunidade mesmo que nós somos, para que nós possamos mesmo entender que Deus precisa de mim e de você, para que nesse momento você saiba que Jesus está falando assim: filho meu, eu te amo e quero você do meu lado, para que você possa fazer o que Deus te pediu. Convido a vocês a dividir o pão, dividir o sangue em nome de Jesus.